um bioma que ocupa grande parte do território nacional. Reúne uma enorme biodiversidade e a origem de alguns dos rios mais importantes do país. Um bioma que é ameaçado pelo desmatamento e pelo avanço da fronteira agrícola. Um bioma que pode em breve deixar de ser monitorado pelo governo e ficar ainda mais vulnerável a esses riscos. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 12 de janeiro de 2022. Mais um dia de incerteza quanto ao futuro do monitoramento do desmatamento no Cerrado, o segundo maior bioma terrestre do Brasil, atrás só da Amazônia, e também um dos que mais acumulam perdas de vegetação. Os alertas de que a região pode ficar desamparada vêm sendo dados por ambientalistas e pesquisadores por causa do fim das verbas que financiavam um programa do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que monitora via satélite a região do Cerrado. A partir de abril, o programa fica sem dinheiro para se manter e pode paralisar os trabalhos.
Nas últimas semanas, vários veículos de imprensa têm mostrado que o INPE vinha desmobilizando a equipe do programa devido à falta de previsão de recursos. Numa reportagem publicada na terça-feira, a agência alemã Deutsche Welle ouviu funcionários do Ministério da Ciência, ao qual o INPE é vinculado, que disseram que até agora não existe garantia de dinheiro para manter o sistema de monitoramento funcionando. Essa vigilância é essencial para medir o avanço do desmatamento no bioma e para combater a destruição na região.
Também na terça, o diretor do INPE, Clésio de Nardim, disse à CNN Brasil que o monitoramento do Cerrado não vai ser interrompido. Ele afirmou que o Instituto está atrás de recursos para garantir a continuidade do programa e que espera garanti-los até abril, que é quando a verba atual acaba. Mas ainda não se sabe de onde virão os valores. O diretor do INPE espera que eles sejam disponibilizados por meio do Fundo Nacional da Ciência e Tecnologia.
O Sistema Oficial de Vigilância por Satélite do Cerrado começou a ser estruturado em 2016, seguindo os moldes da operação que já era feita na Amazônia desde 1998. A iniciativa para o Cerrado foi criada com o dinheiro de um convênio entre o governo federal e o Banco Mundial, que garantiu uma verba de US$ 9,5 milhões até 2021, por meio do Programa de Investimento Florestal. Essa verba era dividida entre o INPE e duas universidades.
Os recursos do programa permitiram fazer uma série histórica do desmatamento de forma retroativa, usando imagens de satélite desde o ano 2000. Atualmente, o grupo faz o monitoramento diário da região do Cerrado e formula balanços anuais que contabilizam a destruição acumulada na região. Para isso, usa outros dois projetos do INPE, o PRODES e o DETER, sistemas que também são usados no monitoramento da Amazônia.
O coordenador do Programa de Monitoramento de Biomas, Cláudio Almeida, falou ao portal G1 que são necessárias 20 pessoas para manter o Programa do Cerrado em pé. A verba original teria acabado oficialmente em 31 de dezembro, mas aproveitando a valorização do dólar e fazendo economia de recursos, os pesquisadores conseguiram estender o funcionamento até abril. A estimativa é que seja preciso cerca de R$ 3 milhões por ano para manter o projeto funcionando.
A divulgação de dados de desmatamento no Brasil tem enfrentado problemas desde o início do governo Jair Bolsonaro. Em meados de 2019, quando o INPE divulgava dados que mostravam o avanço acelerado da destruição na Amazônia, o presidente desacreditou os números oficiais e abriu uma crise que levou à demissão do então diretor do Instituto. Desde então, as áreas desmatadas tanto na Amazônia quanto no Cerrado só aumentaram.
Recentemente, a publicação dos números consolidados sofreu atrasos que foram apontados por ambientalistas como estratégicos para minimizar os danos à imagem do governo. O relatório anual mais recente do INPE sobre a Amazônia mostrou que o período entre agosto de 2020 e julho de 2021 foi o mais devastador para a floresta desde 2006. Foram mais de 13 mil quilômetros quadrados desmatados, um aumento de quase 22% em relação ao período anterior. A divulgação foi feita no meio de novembro, depois da COP26, a cúpula do clima das Nações Unidas, onde o assunto ficou em evidência. Ao longo dos anos, o Brasil sempre divulgou esses dados antes ou durante a COP. Reportagens da imprensa mostraram que os números já estavam prontos desde o fim de outubro, mas foram segurados pelo governo.
Os dados consolidados do INPE sobre o Cerrado, referentes ao período entre agosto de 2020 e julho de 2021, ficaram prontos em 6 de dezembro, segundo a revista Piauí. Mas o governo só tornou os números públicos no dia 31 de dezembro de 2021, último dia do ano, e eles tiveram pouca repercussão. O relatório mostra que o bioma perdeu mais de 8 mil quilômetros quadrados de vegetação, um aumento de quase 8% na comparação com os 12 meses anteriores. Foi a maior taxa de desmatamento do Cerrado desde 2015.
As discussões sobre o meio ambiente e desmatamento no Brasil costumam focalizar bastante a Amazônia, então vale a pena a gente falar um pouco sobre a importância do Cerrado e os riscos da destruição do bioma. A vegetação do Cerrado é considerada a savana mais biodiversa do mundo e forma uma paisagem que se parece com a savana africana, mas também inclui campos e florestas. O Cerrado ocupa cerca de 22% do território nacional.
Cerrado, ele desempenha um papel fundamental, é importante a gente lembrar, ele ocupa quase que um quarto do território brasileiro, né? Então, eu sempre uso essa expressão ou essa imagem, que ele é o coração do Brasil, né? Aquele bioma que está ali no centro do Brasil, e ele tem interfaces com todos os outros biomas brasileiros, né? Então, a gente tem o Cerrado que faz transição com a Caatinga, com a Mata Atlântica, com o Pantanal, com a Amazônia e até um pedacinho ali onde o Cerrado chegava uma pontinha no Paraná, com a parte dos campos no sul do Brasil.
Você ouviu aí a bióloga Mercedes Bustamante, professora da Universidade de Brasília, que tem entre suas áreas de pesquisa a mudança climática e o Cerrado. O áudio é de uma conversa que ela teve com o redator César Galeone no podcast do Nexo Cientistas do Brasil que você precisa conhecer. A gente vai deixar o link com a entrevista inteira na descrição do episódio de hoje.
Além da grande extensão citada pela Mercedes, o Cerrado tem um papel essencial para a segurança hídrica do Brasil. Isso porque ele abriga nascentes das três maiores bacias hidrográficas da América do Sul, além de também ficar uma região de grandes aquíferos. Por isso, o Cerrado também é chamado de berço das águas.
Tem um papel fundamental na provisão, na conservação dos recursos hídricos. Então, a gente está aqui, ele é representado principalmente pela porção mais alta no centro do Brasil, Planalto Central Brasileiro, e ele distribui água para importantes bacias hidrográficas no Brasil, como, por exemplo, a Bacia do São Francisco, que a gente pensa estar no semiárido, mas uma boa parte da água do São Francisco, na verdade, é produzida, gerada, conservada aqui no Cerrado. Então, quando a gente transforma o Cerrado, isso tem um impacto, na verdade, para outras regiões além da sua distribuição geográfica.
A estimativa é de que o Cerrado já tenha perdido metade da sua vegetação original e que só 20% do que sobrou esteja em bom estado. O desmatamento na região hoje acontece principalmente pela expansão de áreas para a agricultura, em muitos casos de forma ilegal. O bioma também é muito atingido por queimadas, que são comuns na sua vegetação em épocas de seca, mas tem acontecido em níveis mais intensos que o normal por causa da ocupação humana.
Um processo aí de 40, 50 anos, a gente já teve aí a conversão de mais de 50% da cobertura natural do Cerrado. E os fragmentos que a gente tem hoje remanescentes do Cerrado, eles se encontram alguns em estado de degradação ou vão sofrendo esse processo de fragmentação, né, de redução da sua área, o que dificulta também a manutenção das suas funções ecológicas. Então, eu acho que a situação hoje entre os biomas brasileiros, eu acho que todos demandam, né, atenção, mas a do Cerrado é particularmente crítica. Por quê? Porque a gente já perdeu uma fração expressiva da cobertura vegetal e o desmatamento continua avançando na região do Cerrado.
Os impactos do avanço da devastação do Cerrado vão além da perda de vegetação que afeta a biodiversidade do bioma. A destruição também atrapalha a regulação do clima no país e prejudica a disponibilidade de água em regiões abastecidas pelos rios que estão ligados ao bioma. Estudos de diferentes universidades mostraram que a derrubada da vegetação na região teve impacto sobre crises hídricas no Sudeste em 2015. Isso tudo além de contribuir para a emissão de gases de efeito estufa que causam a mudança climática. O Observatório do Clima calculou que, em 2016, a devastação do Cerrado lançou na atmosfera um volume de gases equivalente ao dobro do emitido pela indústria brasileira.
Nessa segunda-feira, em meio ao temor de um futuro apagão de dados sobre o Cerrado, o projeto Map Biomas, que é um consórcio formado por pesquisadores, universidades, ONGs e empresas de tecnologia, disse que tem um sistema de alertas de desmatamento que abarca a região. Eles informaram que o sistema pode ser acionado caso o INPE fique sem verbas para fazer o monitoramento. Mas especialistas consideram que é importante que essa vigilância seja feita com dados oficiais do governo federal. A ver como isso se desenrola até abril, quando o programa que monitora o Cerrado deve ficar sem recursos para manter esse trabalho.
O mundo está passando por uma explosão de casos de Covid por causa da variante Ômicron. Mas essa onda está sendo encarada de forma diferente do que em outros momentos em que o contágio teve em alta na crise sanitária. O Estevão Bertoni está escrevendo sobre o tema. Estevão, que estágio da pandemia a Ômicron representa?
Uma ideia que tem ganhado força entre os pesquisadores, embora não seja consenso entre eles, é que a Ômicron pode representar o início do fim da pandemia de Covid-19. Isso porque a variante, descoberta no final de novembro, é tão contagiosa que em poucas semanas já se tornou dominante no mundo, mas não causou um aumento nas mortes, como aconteceu com a Delta e as variantes anteriores. Pesquisas mostram que ela ataca mais as vias aéreas superiores e menos os pulmões. Esse tsunami de Covid causado pela Ômicron, para usar um termo da própria Organização Mundial da Saúde, com recorde de mais de 3 milhões de casos no mundo no único dia, e a previsão de que metade da população europeia se contamine até março, pode ser útil para criar uma imunidade coletiva, devido à grande soma de vacinados e já infectados pela doença. Com isso, a Covid caminharia para se tornar endêmica, como a gripe. Os casos graves se tornariam cada vez mais raros, afetando principalmente os não vacinados.
E mesmo com esses elementos vistos como boas notícias, quais riscos a variante ainda impõe ao mundo?
A OMS tem sido muito cautelosa sobre a Ômicron. Segundo a entidade, o vírus continua letal e não deveria ser chamado de mais brando, já que as pessoas que não se vacinaram continuam correndo riscos do mesmo modo como acontecia no início da pandemia. É importante lembrar que apenas metade da população mundial recebeu duas doses da vacina. Apesar de causar menos casos graves, a quantidade de infectados ao mesmo tempo é tão grande que a onda da Ômicron tem pressionado os hospitais. A situação é ainda mais grave porque equipes médicas têm ficado desfalcadas por causa da contaminação que ocorre entre os trabalhadores da saúde. Outro fator de preocupação é a possibilidade de aparecer outra variante do vírus. Quanto mais ele circula, maiores as chances disso acontecer. E aí existe o risco de aparecer uma cepa mais letal que a Ômicron e que também seja altamente transmissível.
Esse texto do Estevão você vai poder ler no nexojornal.com.br.
O presidente americano Joe Biden se voltou contra leis estaduais que tentam restringir o acesso ao voto nos Estados Unidos. O repórter especial João Paulo Charlot explica melhor essa história.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez ontem em Atlanta, na Geórgia, um discurso contundente pelo direito de votar. Na visão do presidente americano, os adversários dele, do Partido Republicano, vêm promovendo reformas nas leis de diversos estados para restringir o direito ao voto nos Estados Unidos. Essas restrições afetam de maneira desigual os negros, os imigrantes e os dois extremos da pirâmide etária, os idosos e os muito jovens. Como esses grupos compõem uma parte importante do eleitorado democrata, o Biden vê nessas novas normas eleitorais um ataque deliberado dos republicanos à igualdade de condições na disputa política americana, o que, em última instância, seria um ataque à democracia. A ACLU, que é uma das mais importantes organizações de direitos civis nos Estados Unidos, calcula que existam 400 normas que restringem o direito ao voto em 48 dos 50 estados americanos. Essas leis não começaram a ser adotadas agora, mas sem dúvida elas ganharam um impulso inédito durante o final do governo de Donald Trump. O ex-presidente republicano liderou o mais duro ataque ao sistema eleitoral dos Estados Unidos em 2020 e em 2021. Esse ataque culminou com a invasão do Capitólio em 6 de janeiro do ano passado. Trump perdeu nas urnas, nas ruas e nos tribunais, mas os apoiadores dele se dedicaram desde então a promover essas mudanças nas leis eleitorais nos estados para aumentar as chances de vitória republicana em eleições futuras. As mudanças incluem a adoção de exigências para o registro de novos eleitores. Além disso, bloqueiam ou dificultam o voto pelo correio e o voto antecipado. E o mais grave, elas alteram o desenho de distritos eleitorais, diluindo configurações demográficas que poderiam favorecer candidaturas democratas. Eu conversei hoje cedo com o professor de Relações Internacionais da FAAP, Carlos Gustavo Poggio, que é especialista em política americana e tem dois livros publicados sobre o tema. Ele comentou que, comparado com o Brasil, o direito ao voto nos Estados Unidos é bastante amplo e liberal. Num certo sentido, algumas dessas mudanças propõem apenas melhorar o sistema e adotar mais garantias. Por outro lado, é impossível ignorar o contexto político em que esse debate acontece, com os democratas lutando para assegurar o direito ao voto dos eleitores de seus nichos, enquanto os republicanos tentam dificultar a presença dessas faixas demográficas no processo.
Dos riscos de um apagão de dados sobre o desmatamento no Cerrado, passando pela hipótese de que a Ômicron possa encerrar a pandemia e terminando com as leis que mudam o acesso ao voto nos Estados Unidos, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Aline Pellegrini, participações de Estevão Bertoni e João Paulo Charlot e edição de áudio de Daisy Witz, fica aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!